Está começando mais um Café com Velocidade.
This is very good, mate. Very, very good.
Wow. Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos, Thiago Raposo e Thiago Rosa. Café com Velocidade.
Olá, amigos do Café com Velocidade! Hoje chegamos à nossa edição número 206. E não pensa que a semana tá magrinha porque não tem Fórmula 1, não. Muito pelo contrário, viu? A gente tem vários assuntos para discutir por aqui. Passamos pela Fórmula Indy lá no Alabama, pela Fórmula Truck em Jacarepaguá e também pela NASCAR em Martinsville. Então tem muito assunto aí pra gente discutir. Não é isso mesmo, senhor Thiago Raposo? Bom dia, boa tarde, boa noite.
Exatamente, Bárbara Franzini. Fórmula Indy, Truck, foram aí disputas, discussões aí interessantíssimas, como você falou. E a NASCAR também foi bem filosófico aqui, falamos de desempenhos individuais, como diz o Thiago Santa Rosa. Um programa bem legal. Também tivemos aí as rapidinhas, vocês vão notar que esse ano a gente diminuiu para o programa. Tá ficando tão extenso que a gente resolveu selecionar as melhores, rapidinhas. É claro que sempre tiver uma corrida boa, que destaque, que mereça ser falada, a gente vai chamar no assunto. E eu até queria pedir aí pra, nessa introdução ao Thiago Santa Rosa. Bom dia, boa tarde, Thiago Santa Rosa. Boa noite também, né? Fala um pouquinho do programa e fala também da BTCC, por favor.
BTCC foi fantástica, foram três corridas em Brands Hatch que aconteceu de tudo, carros para fora da pista, carro capotando, mas essencialmente o que o automobilismo precisa, que é muita ultrapassagem, muita emoção ao longo de todas as corridas, então vale a pena ver isso com várias marcas correndo, tá certo que esse ano o BTCC o motor é padronizado, turbo padronizado para todas, mas ainda assim a emoção foi garantida, vale a pena. Matt Neal, Jason Plato, Rob Collard, todos eles aí dando um show no final de semana. E é claro, como você já citou, todas as outras categorias do programa aí, com destaque para Fórmula Indy, Truck, NASCAR, mas vale a pena aí também as rapidinhas. Bastante coisa legal. E vai passar o carrinho, eu já volto para começar o bloco da Fórmula Indy no Alabama. E eu não vou cantar a musiquinha mais do Alabama, tá? Parei. E esse programa é todo diferente. Primeiro que não vamos começar a falar de Fórmula 1, vamos falar de Fórmula Indy. Até isso mudou a ordem aqui das apresentações. Agora sou eu que estou introduzindo, jogando a bola para Bárbara Franzin, que vai falar desta emocionante prova, só que não, da Fórmula Indy. Né, Babi?
Exatamente, viu? Eu acho que a classificação no sábado acabou sendo até mais emocionante do que a própria prova no domingo, porque a gente teve aí algumas zebras, né? O Elinho conseguiu mais uma pole, o que confesso que deixou muita gente animada, eu também fiquei. Will Power largou só no nono lugar, e o Dario Franchitti lá atrás, assim, mais de décimo. Barrichello foi o 14º. E o Canaan foi o 5º, se eu não estou enganada, 5º ou 6º, mas acho que foi o 5º. Então eu tinha uma expectativa para a prova que fosse ficar de olho nos pilotos que vinham de trás para ver o que eles poderiam fazer. E quem fez foi o Power, né? Ele conseguiu aí brilhantemente aí na estratégia vencer, conseguiu ali fazer os seus pits nos momentos certos. Mas vamos comentar aí, né, desde o início, o que aconteceu na corrida. Rosa, explica direitinho aí esse só que não, porque no começo parecia que seria uma prova interessante.
Na verdade, o só que não ficou óbvio, pelo menos pra mim, desde quando o Barber entrou no calendário da Fórmula Indy. É uma pista linda, em torno dela é muito bonito, o traçado dela é interessante, só que o problema dela é que ela é muito curta. As retas são curtíssimas, não tem nem 500 metros. É um, assim, é um circuito daqueles feitos para testar o carro, mas não feito para provas de grande porte. Eu posso dizer que é uma... Não chega a ser um Fiorano, né? Mas quem sabe aí é uma interessante comparação. Talvez Misano, né? Uma pista italiana aí, utilizada muito para testes. E eu acho que a categoria perde muito por conta desse festival, tanto de corridas de rua sem emoção, quanto de circuitos mistos onde a emoção é pequena. Caso de Barber, lá no meio do ano vai ser de Midorai e tantas outras. Eu não sei se o Raposo pensa igual eu, se tem alguma coisa a adicionar.
Não achei esse de todo mal não, a corrida da Indy, vou confessar pra vocês. Eu achei que teve momentos legais. A evolução do Will Power foi bem interessante de acompanhar, não largou tão bem assim. E a velocidade que ele foi ganhando posições me espantou um pouco, assim, a Ganassi não conseguir, assim, pelo menos com o Franchitti, evoluir assim na corrida. O Franchitti ficou muito tempo ali pela décima colocação, brigando e tal. Eu achei o Rubinho fez uma corrida legal também. No começo parecia que estava poupando alguma coisa e no final ganhou algumas posições rapidamente. Eu consigo ver pontos positivos nessa corrida da Indy, não achei assim tão ruim não.
Então, na verdade, eu acho que a prova começou bem agitada, tiveram ali algumas confusões, mas, por exemplo, no caso do Rubinho, ele só deu ali aquele pique mais pro final da prova. Então o início mesmo foi bem apagado, né? Mas a gente pode destacar aí que logo no início o Will Power já estava todo louco, né? Tentando passar todo mundo ali, alucinado. Eu imaginei que ele fosse bater, mas não sei como ele não bateu. E já teve o motor Lotus ali do Tagliani estourando, né? E acho que até esse motor é uma coisa pra gente discutir. Por exemplo, a Simona é uma que tá vindo aí com esse motor e não tem conseguido fazer muita coisa, né? Então os pilotos que estão com a Lotus estão sofrendo. Se bem que o Bordet chegou no nono lugar e ele também tá com o Lotus. Mas pros outros tá sendo bem difícil essa adaptação.
Olha, ô Babi, a gente tem que separar Lotus... Todos os outros quatro competidores que usam, né, a Caterine Led, que é uma... Não é, aliás, não chega a ser uma Milka Duno, mas vai ser bastante lembrada por questões óbvias, né? O desempenho dela tem sido bem ruim e não tá aparecendo. Tem o Tagliani, que vai sofrer, é um bom piloto, mas vai sofrer lá. Além deles, tem também o Ariel Servia, outro bom piloto que... Também corre com Lotus, mas vai sofrer bastante com esse equipamento. A Simona, que, bom, ela apareceu algumas vezes bem, mas ainda não se apresentou realmente. Acho que ela entra naquela questão, se for comparar com Fórmula 1, é mais ou menos igual a do Mito Kobayashi. Alguns lampejos que pintam como algo espetacular, mas esse ano mesmo, zero. E o Bordet, aí o Bordet tira leite de pedra, né? E tá fazendo já um campeonato, pra mim, espetacular pela condição que apresenta esse motor, que não tem rendimento perto do Honda e do Chevrolet. Ele é muito ruim e tá ali. Já disputou na prova de Sam Pitt ali entre os 10 primeiros, conseguiu agora uma nona posição. Então é um cara que, se tivesse numa equipe um pouquinho melhor, já ia estar numa condição de disputar o título. Até porque o número de circuitos mistos propicia, e ele é um excelente piloto, ninguém duvida disso. Mas só para completar a questão Lotus, esse motor, se ele não tiver uma evolução muito grande ali para até o meio do campeonato, com certeza esses pilotos vão sofrer bastante na classificação final.
Eu tenho uma dúvida, motor Lotus, a Lotus realmente está construindo agora os motores, ou ela fez a parceria com alguma outra montadora já de renome, vocês sabem essa coisa?
Não, Montadora não, mas tem um parceiro técnico envolvido. É mais ou menos como a Chevrolet faz com a Ilmor. A Ilmor, que é a verdadeira desenvolvedora da tecnologia por trás do motor Chevrolet, né? E que até o ano passado trabalhava com a Honda. A Lotus tem uma parceria, eu não vou tentar aqui buscar o nome da parceira dela, mas ela não trabalha sozinha não, trabalha com esse tipo de parceria.
Bem, a Caterina Ledge, nem no DTM ela fez muita coisa, né? Lembrando que até o ano passado ela corria no DTM, e que é a Stock Car alemã lá, e acho assim, né? É nem questão de carro, de motor, de outra coisa. Ela realmente já deve há algum tempo, não lembro de nenhuma boa corrida da Caterina Ledge. A Suzy Studer, que mudou o sobrenome, eu não lembro agora o novo sobrenome dela, depois que casou. Já até fez algumas boas apresentações, mas a Caterina Ledge realmente ficou devendo muito no DTM. Não creio que vai mostrar alguma coisa. O Baudet realmente fez uma boa corrida ali. Sei lá, acho que ele precisa andar um pouco mais na frente. Mas aí tem questão de carro também, mas o Baudet é piloto para andar mais na frente. A minha questão é a Ganassi, né? Porque o Dixon dominou boa parte da prova. Se não fosse ali um probleminha no pit, no finalzinho, talvez até teria ficado com a vitória. O mesmo probleminha de pit aí também, que tirou o Castro Neves aí da primeira posição e tal. E o Franchitti não conseguiu, né, acompanhar. O Franchitti ficou sempre ali no meio do grid, brigando com o próprio Baudet, brigando com o James J, que foi avançando, mas não conseguiu muita coisa, não. O que você acha, Rosa e Bárbara, que essa inversão, será que foi uma questão pontual, ou são as pistas mistas realmente, o Franchitti não tem tanta facilidade? O que vocês acham que a gente pode classificar esse desempenho dele?
Pode ir, primeiro a Bárbara, que damas.
Eu imaginei que ia sobrar pra mim mesmo. Eu acho que é questão de circuito misto mesmo, né? Mas, assim, ele precisa se adaptar, porque esse ano, o quê? 85% da categoria vai correr em circuito misto. Então, um oval, assim, ele ou aproveita muito bem as chances em oval, ou pode dar adeus aí ao campeonato, mas... Eu espero que tenha sido uma apresentação ruim e isolada. Porque o Franchitti é aquele piloto que a gente sempre vê andando na frente, né? Então realmente foi muito estranho essa corrida e ele ter ficado mais pra trás.
Eu tô achando que o Franchitti não se adaptou ao carro novo. Eu tenho essa leve impressão. Scott Dixon parece que se adaptou muito mais rápido. E lembra que o Dixon não é um mau piloto nos mistos, né? Ele é um bom piloto, ganhou várias provas. Talvez tá ali no grupo dos 5 melhores pilotos da categoria, independente de equipe ou não. Mas o Franchitti parece que mais sentiu a mudança. Lembrando que tem a questão dos pedais, né? Que foi muito divulgado aí na primeira prova. E é fato, houve uma mudança na estrutura dos pedais. O Franchitti, ele era acostumado a... Se não me engano, eu posso estar completamente errado, mas se não me engano, ele era acostumado a frear com o pé direito e agora ele não consegue mais frear com o pé direito, tem que frear com o pé esquerdo, mudou. Por causa dessa mudança, ele talvez não esteja se adaptando. E ele é o único piloto que não está se adaptando a esse novo jogo. Isso pode influir e influir bastante no jeito de guiar dele.
Só lembrando, na primeira prova em St. Pete, ele ficou em 13º, agora ficou em 10º. É o 11º do campeonato, com 37 pontos, empatado com o Rubens Barrichello. E o Rubinho é um Hulk, né? Tá aí brigando para ser o Hulk. Então a gente esperava mais o Franchitti, que é o atual tricampeão aí da categoria, é tetracampeão. Então é um piloto que precisa mostrar um pouquinho mais. E a corrida do Hélio, o que vocês têm a falar, Rosa? Você que acompanhou aí, a Penske que deu mole, o que você achou aí para o Hélio não ter vencido mais uma?
Não, eu acho que o principal problema foi a primeira rodada de pitstops, né? Quando ele perdeu a posição pro Scott Dixon e, assim, não foi demérito da Penske, acho que foi um... excelente trabalho ali da Ganassi, né, que ganhou bastante tempo ali, Tanto é que o Scott Dixon voltou na frente do James Hinchcliffe também. Tá certo que os pits da Andretti, que foram bastante confusos, teve uma roda ali que não entrou, tudo mais. Mas não foi um demérito da Penske, não. Foi um bom trabalho da Ganassi naquela condição difícil ali, né? Que é bem claro que o Honda, num ritmo de corrida, não consegue acompanhar o Chevrolet, o motor Chevrolet. Mas ainda assim a equipe lá do Chip Ganassi consegue um desempenho satisfatório com as configurações e com o que eles têm de equipamento, que é assim, já de tirar o chapéu. Só voltando lá a questão da Lotus, quem está trabalhando junto com eles, eu achei aqui, é o pessoal da Jude, que faz motores para equipes da American Le Mans Series. O Raposo sabe bem, conhece bem o nome, o pessoal da Jud Engine, que tá trabalhando junto.
Com certeza.
Com o pessoal da Lotus.
Com certeza. E Bárbara, Tony Canaan, Sam Pitt, 25ª colocação. Barber, 21º. O que você tem a falar desse começo de Tony Canaan? Porque se você olhar a tabela de classificação do campeonato, ele é o último. 26º colocado, atrás até de Catherine Med.
Pois é, ele é o último porque ele foi o que quebrou primeiro, né? Então, ele reclamou bastante do carro, né? Durante a prova, deu para acompanhar lá os tweets dele e do assessor também, né? Falando que ele tava com problema de amortecedor, alguma coisa assim. Então, eu acho que foram dois casos isolados, assim, totalmente de azar com o carro. Começou extremamente com o pé esquerdo a temporada, é impressionante. Até porque antes ficou todo aquele clima, né, de, não, eu trouxe aqui o Rubinho, e aí eu vou mostrar pra ele como é que faz, e querendo ou não, o Barrichello conseguiu completar as provas e o Tony não, né, então acho que ele deve estar mega frustrado. Tiveram os testes em Indianápolis, né, essa semana, inclusive hoje, quarta-feira, que estamos gravando, e ele no Twitter brincou, falou assim, não, meu, eu preciso melhorar essa lanterna verde, porque eu tô chamando o carro de lanterna verde porque ele tá lá atrás, sabe? Então a gente tem que sair dessa situação. E eu acho que eu estou conseguindo aí chegar num acerto com o carro. Vamos torcer pra que na próxima etapa ele pelo menos consiga completar a corrida.
Engraçado essa questão, mas a questão do Tony não é acerto, né? O problema é que o carro não tá completando as provas. Acerto, ele teve até na última etapa, né? Ele foi bem nos treinos, estava fazendo uma boa corrida. Sam Pitt, ele estava numa condição até de brigar por uma vitória quando o carro quebrou.
Ele estava na quinta colocação.
É, mas naquele momento ele era o melhor dos que tinham parado nos boxes. Acho que só estava na frente o Dixon, o Elinho e o Hinchcliffe, que eram os três primeiros, e foram os três primeiros, então...
O Rahal também assim, tava na frente dele.
Exato, o Graham Rahal também. Mas assim, tava com todas as condições para ali disputar, né, com esses caras no final da prova. Então assim, caveia que tem que dar um jeito lá, né, ver o que que tá acontecendo. Tudo bem, o carro é novo, tal, problemas estão acontecendo aos montes, mas... Só com o Tony aconteceu duas vezes e ele tá pagando por isso, né?
Pois é, é complicado, né? Porque é um campeonato relativamente curto. Você começa tão mal assim, pra você começar a sonhar em briga pro campeonato, já começa a ficar uma coisa meio impossível, assim, porque quem tá na frente dificilmente vai pra trás. É claro que o Cássio Neves, o Dixon e o Power pode ter uma ou outra corrida mal, mas o que se espera deles é que eles estejam sempre ali no top 10, top 5. Então já começa a ficar complicado. Mas Sosa, eu queria saber o que você achou aí, sua opinião do macumbeiro da categoria.
Macumbeiro da categoria? Não, agora você explica essa história.
O pai Genot.
Meu Deus do céu. Esse não, foi talvez...
Tinha que ter uma pausa pros aplausos, sabe? Essa hora, tipo... Nossa, foi muito bom, parabéns.
Obrigado.
Foi criativo.
Só que não.
Foi criativo. Não, criativo foi. Entendeu? Bom, enfim. Não, Simon Pagenaud, pra mim, é a grata surpresa do ano. Ele, quando teve oportunidade na Indy primeiro, andou bem, mas nada que enchesse os olhos. Lógico que nas provas que ele tinha feito na Champ Car, ele com um pouquinho mais de tempo, ele mostrou lá um desempenho satisfatório, mas naquela época já todo mundo via o Will Power melhor, Bourdais ganhando tudo, então ele ficou num segundo plano. E esse ano não, esse ano tá aí disputando na frente, uma equipe pequena, com equipamento inferior também no geral, então é uma boa surpresa, uma grata surpresa aí o Simão Pagenaud, que resolveu largar os protótipos e ir para os carros de Fórmula fazer a carreira, e acho que fez a escolha certa, né?
E aí, já entrando num outro assunto também, né, que ele é um Hulk e o Barrichello não foi classificado como Hulk, tem uma briga aí, né, ele diz que foi lá procurar a organização da Indy, porque como assim, eu também sou novato, eu quero entrar nessa lista. Se eu fosse ele, talvez eu acho que eu ficaria quietinha, sabe? Pra depois não levar um pau no final do campeonato e ficar tipo, oi, eu não devia ter ido lá pedir pra ser Hulk do campeonato.
Mas o problema é que ser Hulk tem vantagens, não é só pelo status. Ser Hulk você ganha meia hora mais de treino por fim de semana.
E pra ele faz uma grande diferença.
Ele só vai pegar pista que ele não conhece. Ter meia hora mais na pista do que todo mundo.
É, porque pelo que a gente tem acompanhado, o primeiro treino dele é para conhecer a pista. Aí se acontece qualquer coisa, ele precisa... Enfim, no segundo treino, quando já tá todo mundo melhorando o tempo, ele tá lá conhecendo. É, realmente nesse sentido aí, vocês me convenceram, mas acho que o Pagenaud é um candidato aí a ganhar, hein?
Não, o Pagenaud é o favorito. Não sei vocês.
James Hindcliffe, um piloto aí que não é estreante, né, Hulk, mas que tá começando forte também, né, Rosa? Tá, te assustou, te surpreende o Hindcliffe um pouco melhor, já aí fazendo boas corridas?
Não, nem um pouco. O Hindcliffe é o que eles esperam, os americanos esperam faz tempo, um piloto realmente de ponta na categoria, um piloto nascido nessa nova Fórmula Indy, já depois da junção.
Apesar de ser canadense.
Por isso, o Hindcliffe, mas é um cara que tá ali no norte da América, junto com o Hildebrand. E eles veem esses caras como futuros da categoria, né? Eles atraem o público, pode ser Estados Unidos, pode ser do Canadá, mas ali, querendo ou não, esse pessoal... Eles precisam de pessoas de, vamos dizer, ídolos regionais, que você perdeu um pouco. Vou lembrar lá da antiga kart, quando o Greg Moore faleceu, ele estava virando esse ídolo. A Danica, que ele substituiu, era um ídolo deles. O Graham Rahal nunca foi ídolo, ele tem um sobrenome forte, mas nunca foi ídolo. O Marco Andretti também não. Então, dois pilotos que estão esperando muito é o Hildebrand, que já teve a chance ano passado e sucumbiu no último muro de Indianápolis, e o Hindcliffe, que é o piloto que talvez vá no final do ano, assim, a gente vai olhar e falar, esse cara na Penske, ou esse cara na Ganassi, pode dar futuro.
Eu tenho uns comentários para fazer sobre os dois. O Hildebrand aí não precisa nem falar, né? Porque o Hildebrand ficou super conhecido depois, coitado, meu, daquele muro de Indianápolis. E o Hindcliffe, meu, ele já arrasou em duas ocasiões, né? Que na apresentação dos pilotos ele foi com a peruca, tipo, eu sou a Danica. E no crachá dele, ele tá do mesmo jeito. Então eu acho que esse lado divertido, assim, da Indy, claro que na pista ele tem que mostrar resultados, óbvio. Mas eu acho que trazer esse lado divertido da Indy também é muito bacana. Então, e o Hindcliffe tem isso nato, né? Ele é podcaster, ele se dá super bem com as câmeras. Então eu acho que nesse quesito de ser ídolo, ele tá no caminho certo.
Bem, acho que com isso a gente fecha, né? Tratamos aí da prova do Barber. Acho que a Barber pode consolidar já os resultados, se vocês não tiverem mais alguma coisa.
Vocês querem falar da recuperação do Barrichello no final da prova, oitavo lugar? Eu curti.
É, tem que fazer a cota, né, Raposo?
Agora não, é que eu achei que nós já tínhamos falado já deles, da corrida dele.
É que assim, o final dele, eu acho que foi a corrida, né? E não... É impressionante, o Barrichello, assim, no início da prova, não fez nada, ficou igualzinho à prova de Sam Pitt. E no final da corrida, ele começou a fazer aquilo que se espera do Barrichello nessa categoria, né? É um cara que tem que chegar entre os 10 primeiros sempre, para aparecer, para dar força à competição. E é isso que se espera, mesmo, de novo, assim, o Raposo até elogiou alguns pontos, mas numa prova que, no geral, não propiciou muitas ultrapassagens, não. Então, o Barrichello vai ter que se esforçar bastante, né?
Foi a briga dele foi com o Hildebrand ou com o Hunter Rey, uma no finalzinho ali que parecia que você
foi tocar com, foi e tal. Marco Andretti. É, quando você fala Marco Andretti, a chance de tocar já é de 100%, né?
Bárbara, por favor, resultados, etc e tal.
Vamos lá, então. Will Power ganhando na estratégia, seguido de Scott Dixon, Hélio Castro Neves, Barrichello na 8ª posição, Tony Canaan em 21º. E no campeonato, o Elinho é o líder com 86 pontos, seguido do Scott Dixon com 84, Will Power com 77. O Barrichello é o 11º, aí empatado realmente com o Dario Franchitti, 37 pontos. E o Tony Canaan, pelos maus resultados, né, ele é o último com 22 pontos. E a próxima prova da Índia acontece dia 15 de abril em Long Beach. Praia Grande, né? Se a gente for traduzir literalmente.
É, exato. Depois de provas na Rússia e provas na Inglaterra, agora vamos para a Praia Grande.
Nesse final de semana tivemos em Portugal, WRC, mais uma etapa aí do campeonato, a quarto rally do ano. E que rally diferente, que rally esquisito. Deu zebra, a zebra realmente, eu acho que muito tempo que a zebra não frequentava o rally. E esse final de semana ela esteve lá. No primeiro dia, Sebastian Loeb saiu, acidentou, uma chuva danada em Portugal. Os pilotos não conseguiam ver quase nada na frente, muita lama e os acidentes nessa situação ficaram fáceis. O brasileiro Paulo Nobre também, o... palmeirense aí de coração, também saiu no primeiro dia. E já todo mundo ficava assim, nossa, Loeb fora, então agora vai sobrar aí para os pilotos da Ford. Pois no segundo dia, os dois pilotos da Ford se acidentaram, apesar de não terem abandonado como o Loeb, perderam aí as chances de vitória, que foi o Peter Solberg e o Yari Matlatvala. E aí ficou assim, então agora ficou na mão do Hirvonen, né, que é o outro piloto da Citroën. E aí o Hirvonen foi na ponta dos dedos, não quis se meter em confusão. Ele tinha uma vantagem muito boa pro Mads Otseberg, que era o segundo colocado. Falou assim, ah, então eu não vou pisar, vou terminar em quarto, quinto aqui, que tá ótimo. E foi assim, ele foi levando até a última especial, subiu no pódio, comemorou. Alguns minutos depois, a fiscalização que teve nos carros depois da prova, a checagem, percebeu que ele tava com itens proibidos, a Citroën colocou itens proibidos no carro dele. E ele foi desclassificado, então os dois pilotos da Citroën fora, os dois pilotos da Ford fora. E a vitória ficou com o Mads Otseberg, norueguês aí, que sempre aparece muito bem, tá sempre ali no top 6 do rally, mas nunca tinha vencido mesmo. E foi uma grande vitória, seguida do Evgeny Novikov, russo, muito bom também. E o Peter Solberg, apesar de todos os problemas, emendou aí uma sequência de vitórias nos dois últimos dias. E conseguiu aí um pódio, terceira colocação, muito bom. Vale ressaltar aí, na quarta colocação, o Narai Atiaia, que foi campeão aí do Dakar 2 anos atrás, que corre lá no WRC. Essa bela quarta colocação. E o brasileiro Daniel Oliveira, que fechou aí o dia, o rally em 12º, uma das maiores colocações dele, atrás do Dani Sordo. Então, muito, muito, muito bom a participação do brasileiro. Se o Paulo Nobre não teve assim tanta sorte, o Daniel Oliveira teve. Na classificação do campeonato, o Loeb continua na frente, já que nenhum dos rivais marcou aí tantos pontos. 66 pontos para o Loeb, 62 para o Peter Solberg. O Mads Otseberg aí pinta em terceiro agora com 53, mesmo não tendo participado do Rally de Mônaco, aí o primeiro. Mikko Hirvonen 50, o Norikov 39, o Latvala apenas na sexta posição com 28 pontos. O próximo rally vai ser aqui pertinho da gente, já nos nossos vizinhos, na Argentina, agora entre os dias 27 e 29 de abril.
E sabe aquele campeonato dominado pela Chevrolet? Pois é, teve mais uma etapa neste final de semana. É o WTCC, onde o Chevrolet Cruze domina todas as ações. Na Espanha, em Valência, mais uma vez deu Chevrolet na frente. Na prova número 1, Ivan Miller, o atual líder do campeonato, venceu a etapa de ponta a ponta sem ser incomodado pelos rivais. Na segunda posição, Gabriele Tarquini, e no terceiro lugar, Tom Coronel, que não andam de Chevrolet, olha só. Mas na prova número 2, Alain Menu, companheiro de Ivan Miller, não deu chance a nenhum dos rivais conquistar a vitória. Mesmo sob forte pressão de Tom Coronel, o piloto suíço correspondeu às expectativas e venceu a etapa número 2. No terceiro lugar, surpresa, Stefano Dast. Bom, classificação do campeonato, Ivan Miller, 88 pontos, Alain Menu, 61, Tom Coronel, 58 pontos. E a próxima prova do campeonato será daqui a 2 semanas no circuito do Marrocos, em Marrakech.
E agora vamos lá para o Rio de Janeiro. Pois é, nessa semana a maior polêmica com o autódromo de Jacarepaguá. Ninguém sabe se vai ou se fica, mas no final de semana teve prova da Fórmula Truck por lá. E como sempre, né, a Truck bem disputada, aí com algumas brigas ferrenhas. Vamos aí, Raposo, falar melhor de como é que foi essa prova, que teve de novo, né, Beto Monteiro.
Pois é, Bárbara, impressionante como tá bem esse Iveco, como tá bem o Beto Monteiro nessa temporada aí. Começou com chave de ouro aí, venceu a primeira prova no Velopark, foi pro Rio de Janeiro, venceu novamente, realmente, assim, de tirar o chapéu. Uma corrida com algumas brigas interessantes, como sempre, quebras, várias quebras. A gente já tem tempo que a gente está batendo nessa tecla aqui de quebras na Fórmula Truck, e não foi diferente dessa vez. Mas vamos comentar muita coisa aí, impressões gerais aí. Thiago, você gostou da prova, do que você assistiu, das disputas na pista?
Sim, gostei bastante. Eu até acho que foi uma das melhores provas assim dos últimos tempos. Não pelas quebras, mas pelas disputas na pista, né? Teve bastante movimentação. Eu tô impressionado com, além do Beto Monteiro, que é o piloto dominante, o Christian, né? O Christian Fittipaldi, como ele se, sabe, ele se adaptou rápido à Fórmula Truck, né? Fez a ponta, já mostrou que dominou um jeito de pilotar completamente diferente em tão pouco tempo. E eu não sei se ele vai continuar ou não na categoria, mas, ó, por que não, né? Depois de tanto tempo aí só pilotando categorias um pouco menores, não que vai denegrir as categorias em si, elas não são menores, elas têm menos visibilidade, né? E a Fórmula Truck tem muita visibilidade, quem sabe seja uma boa pro Fittipaldi, o Christian, no caso, voltar disputando ela até o final do ano, e quem sabe aí continuar anos e anos.
Pois é, pode falar, Bárbara.
Não, eu pensei a mesma coisa, que ninguém tinha mais ou menos noção de como ele iria, né? Tinha aquela dúvida. E ele indo super bem dessa forma, eu acho que ele também tem que continuar, concordo com o Rosa.
Então, o problema é que ele tá substituindo, né, o Geraldo Piquet na Mercedes. O Geraldo volta, acabou a punição dele devido àquele toque com o Giafone no ano passado. E ele fica sem caminhão, né? O problema é isso, é grana mesmo. Com certeza mostrou um resultado muito bom, logo desde o Velopark ele fez uma grande corrida, infelizmente no final o carro ficou um pouco ruim, o desgaste foi grande, talvez ele precise aprender essa questão de poupar, porque o caminhão realmente o nível no fim da corrida cai bastante de um piloto que pesa muito. E é isso, eu acho que o Christian tem grandes condições sim de fazer um grande trabalho na categoria. O que falta é a equipe. Quem sabe depois dessas duas participações aí, se ele não viabiliza aí algum patrocínio, alguma coisa, alguma equipe. É, a minha preocupação é que se ele entrar agora, provavelmente algum piloto baila, né? É difícil entrar escrever um novo caminhão assim no meio da temporada. Mas assim, pelo que ele mostrou, ele merece. E se for um piloto que não mostrou muita coisa pra sair, acho que não vai fazer falta não. Mas falando em Christian Fittipaldi, a prova já começou bem quente. O Wellington Cirino, companheiro dele ali de Mercedes, foi para uma disputa muito acirrada com o Christian na primeira curva. Os dois acabaram se tocando. Como resultado disso, o Christian perdeu algumas posições, caiu para quinta colocação. E o Wellington Cirino acabou tendo o caminhão danificado, abandonou a prova. Não sei se vocês viram o lance, Rosa, você tem a dizer, foi toque de corrida, foi disputa normal. Você acha que o Wellington forçou demais? Você acha que o Christian deveria ter aliviado? Como você viu aquele lance?
Não, foi toque de corrida. Eu achei, assim, normal a disputa até certo ponto, porque como é seu companheiro, né, meu amigo, você tem que pensar um pouco na marca que você tá correndo, né? Esse é o lance de companheiros de equipe que eu acho que piloto às vezes, né, esquece de mentalizar. E aí quando algumas pessoas criticam o fato de que nem o Fábio Campos, que por sinal vai voltar aí nos próximos podcasts, também vai falar de Fórmula Truck, ele comentou a respeito da Fórmula 1, de engenheiro não pode ficar entrando no rádio, não, aliás, não deve nem ter o nome de engenheiro essa pessoa, né? Mas, pô, faltou alguém entrar no rádio e falar, gente, pega leve, não precisa se matar nas primeiras curvas. Acaba com todo um ano, um campeonato, por conta de uma disputa dessas, né? E vale lembrar que as provas no Rio de Janeiro, historicamente, elas foram bastante provas de resistência, né? Os caminhões sofreram bastante. Se já tem um alto índice de quebra a categoria no Rio de Janeiro, no ano passado foi um absurdo o número de quebras. Esse ano também foi um número grande, muito grande, mas não tão quanto o no ano anterior. Então, essas coisas o piloto tem que pensar, né? Vai ser uma prova de resistência? Vai ser uma prova que o equipamento tem que ser poupado? Precisa jogar tudo fora logo no início.
Não, com certeza, tínhamos 23 caminhões inscritos, 12 completaram, 11 abandonaram. É muito alto esse número, sabe? É claro que a gente é um podcast aqui na nossa, mas se tem alguém da Fórmula Truck que nos escuta, assim, que vai dar um pouco de atenção para o que falamos, precisava ser revisto isso, sabe? Tem algum erro aí, não é possível que todas as corridas, metade do grid vai abandonar por quebras, assim, não é nem por partida, mas a maioria são quebras, quebras e quebras. É impressionante. E
eu tenho uma tese, até a minha tese é que eles usam um equipamento ao máximo. Se você pegar a Fórmula Truck Europeia, que o Raposo vai falar aí, ó, tá vendo? Serviu de alguma coisa passar a Fórmula Truck Europeia pra você o ano passado? A Fórmula Truck Europeia tinha limitação nos giros do motor, os motores não podiam passar, se não me engano, de 160 km. A Fórmula Truck não tem limite. Tem radar para impedir que os caminhões andem muito rápidos em algumas circunstâncias, mas não tem um limite de velocidade estabelecido. Em alguns trechos, o caminhão pode chegar a mais de 200 km por hora, o que usa muito recurso, né?
Então, Rosa, mas dos 11 pilotos que abandonaram, tô olhando aqui no site da categoria, os 6 foram nas primeiras 15 voltas. Não foram nem assim no finalzinho da corrida, porque usou demais e tal.
Então, não é questão de desgaste, é questão mesmo de, sabe, forçar demais. Isso
é, então é alguma coisa errada, pô. Se um caminhão foi feito pra corrida e vai quebrar nas primeiras 5, 6 voltas, se quebrasse lá no finalzinho, tá, pô, o cara não soube poupar, usou demais e tal. Mas no comecinho da corrida, o caminhão já quebra, é muito frágil. Tem alguma coisa muito errada nesse.
Você usa a palavra correta, muito frágil. Acho que esse problema, junto com a questão de utilizar muita força e sem medidas, sem limites, acaba pesando muito. Querendo ou não, um caminhão ainda é muito diferente de um carro, mesmo de um monoposto, né? Que é muito peso, é muita coisa para calcular. E isso pode estar... Aqui no Brasil eles investem pra caramba na Fórmula Truck, 6 marcas diferentes, mas isso ainda pode estar... não está sendo visto da maneira correta.
E depois aí desse acidente então, do Cirino com o Fittipaldi, o Leandro Totti da Mercedes e outro piloto, dois pilotos Mercedes brigando e acabam se batendo, e outro Mercedes assume a ponta. Mas aí ele foi ultrapassado pelo Beto Monteiro logo nas primeiras voltas. Assim que ele foi ultrapassado, o caminhão dele quebrou. Então o Leandro Totti foi o primeiro a abandonar. Já no comecinho aí, eram 6 voltas e ele já estava fora. E tipo, um ponteiro aí que estava na primeira posição, tinha acabado de perder, tá certo. Mas tinha condições aí de fazer pódio, de repente voltar a atacar o Beto Monteiro. Foi uma quebra bem sentida. O Beto Monteiro conseguiu receber a bandeira amarela quadriculada, que é aquela interrupção que a Truck faz mais ou menos no meio da corrida, um pouco antes da metade, meio que para alinhar os caminhões e tal, garantir um pouco mais de emoção para a corrida, dar um ponto extra ali para a galera, até para incentivar também a disputa no começo, apesar de ser apenas 5 pontos para quem cruza na frente, pode fazer falta no final. Bárbara, o Beto Monteiro se achou, o que você achou aí? Qual foi o segredo do Beto Monteiro vir tão forte para esse ano?
Nossa, boa pergunta. Acho que a gente devia até convidar ele para participar do podcast para responder essa questão. Porque 2 provas, só deu o Beto Monteiro. Eu acho que ainda 2 provas é um pouquinho assim, preliminar da gente falar em um domínio total, né? Tanto na Indy, que a gente comentou agora há pouco, 2 quebras do Canaã, por exemplo, vamos dar mais um tempinho, mas se na próxima prova ele ganhar de novo, ele tem que vir aqui pra gente explicar como ele tá, que trabalho que ele tá fazendo, que tem um caminhão, enfim, tem que mostrar e contar esse mistério aqui pra gente.
Ô, Thiago Raposo...
Eu ia falar isso, mas eu deixo você falar.
Não, eu queria perguntar, na verdade, pra você, o Beto Monteiro, esse ano, ele tá liderando qual campeonato da Fórmula Truck?
Então, pelo que eu percebi aqui, houve uma mudança na regra esse ano. As provas que valem pelo sul-americano, elas também valem para o brasileiro.
Então menos mal, né? Então menos mal que pelo menos dessa vez ele vai estar liderando. Se ele estiver liderando algum campeonato que eu não saiba, ele vai estar liderando com méritos, né? Não quero dizer que o ano passado não teve méritos, mas foi muito desproporcional a disputa de um sul-americano para um brasileiro, 3 corridas para 7. Fora que a confusão do calendário, né? Corrida você chegava aqui em São Paulo, valia pelo sul-americano, no Rio valia pelo brasileiro, era uma confusão tremenda, e eu acho que isso valoriza a disputa como um todo, né? E o Beto Monteiro aí com 2 vitórias, ele já dá um, já dispara assim, de maneira consistente e que pode no final fazer diferença. Vai lembrar do ano que o Roberval Andrade foi campeão, ele foi campeão com 5 vitórias e 5 abandonos, né? Se o Beto Monteiro for, vamos dizer, segundo, terceiro nas próximas provas, ele já tem condições aí de disputar um título que vai ser um passo impressionante para esse Iveco, que começou lá no fundo do grid, atrás de todas as outras, outras marcas, e agora a gente disputa de igual para igual. Vai lembrar que a Iveco tem parceria mundial também. Eu não sei se eu vou falar uma besteira, então é melhor eu parar aqui, vai. Eu ia falar que ela é parceira Volkswagen, mas eu não tenho certeza disso, não. Então corta essa parte.
Eu sei que ela é parceira Fiat e Ferrari.
Eu vou até procurar isso pra ver se eu não vou falar. Iveco. Eu acho que ela...
Compromisso com a verdade.
Tem corte, não. Estamos aqui discutindo com o nosso ouvinte. E aí, ouvinte? Ferrari, Fiat.
O que você acha?
Não, vocês não estão discutindo com ouvintes. Não.
Então, mas voltando aqui ao campeonato, vale lembrar. As provas do sul-americano valem pro brasileiro, mas o contrário não é verdade. Senão não tinha sentido, né? O brasileiro não vale pro sul-americano. Então acho que foi legal. A gente tem um brasileiro aí bem conciso. Todas as provas valem pelo brasileiro. E eles pegaram quatro provas ao acaso para valer pro sul-americano, mas aí como se fosse um, sei lá, um prêmio de consolação ou alguma coisa assim. São as provas do Velopark. O que eu achei que você ia falar, e você falou uma coisa diferente, que a gente tava falando do Beto Monteiro, e a próxima prova é na terra dele, em Caruaru. E então a próxima prova também, Caruaru, vale também pelo sul-americano. São Paulo e Argentina em Córdoba, então vai ser. Ficou legal. O brasileiro, a gente tem um brasileiro aí com 10 etapas, e 4 delas também vale pro sul-americano. Foi a fórmula perfeita aí da Fórmula Truck. A gente criticou tanto essa fórmula no ano passado. Esse ano aí mataram na mosca. Pois é, Rosa, você quer falar alguma coisa aí da Amanda, da Iveco, se retratar com os ouvintes?
É, só não confundir Iveco com Man, né, como eu fiz, que a Iveco é da Fiat, tá, a Man, que fez algumas provas num passado recente aí, como convidada, mas ela é uma marca do grupo Volkswagen, né, e a Iveco não, a Iveco é uma marca da Fiat, e que, assim, foi interessante que ela entrou recente na categoria, tinha tudo assim para andar atrás por um bom tempo de Ford, Mercedes, da própria Volkswagen, nem tanto de Scania e Volvo, que sempre tiveram investimentos menores, mas ela já está no mesmo nível das, vamos dizer, das quatro, das três tops, né? Ela entrando para um novo grupo, né?
Mas aí eu pergunto para você então, João Rosa, já que você já está com a palavra, sem entrar, é uma coisa do meio da corrida assim. Qual a grande sensação da Fórmula Truck nesse ano?
André Marques? Não, na verdade, pra mim a sensação é o Beto Monteiro, sabe? Tem alguns pilotos que se destacam. O André Marques até se destaca, mas, sabe, não, eu não vejo depois do final do ano a gente falando, nossa, e o André Marques fez uma excelente temporada, tudo mais. O ano passado, se não me engano, foi o João Maestro que ficou ali entre os 5 primeiros o ano todo, mas você não fala que o João Maestro fez uma grande temporada. O João Maestro não quebrou. Isso, assim, é um mérito, com certeza é um mérito, mas você não vai ver ele fazendo grandes ultrapassagens.
Bárbara, você acha que o problema do André Marques é que ele tá muito gordo e que ele deve voltar pro video show?
Meu Deus, sabia que ele ia fazer esse comentário.
Bom, nos dias que eu passei em casa doente, né, porque, ouvintes, eu fiquei doente um tempinho, mas estive presente aqui em todos os podcasts, cara, é a tela inteira, meu. Que é isso? Tipo, claro que...
Só não vai confundir os nossos ouvintes, né, porque a piada vale, o André Marques é o homônimo, mas não é a mesma pessoa, né, senão daqui a pouco eles estão achando que o cara lá do video show de final de semana, alguns finais de semana, tá lá com o seu pesado. Não, ele é o pesado.
Então tem que assistir mais a Truck, né, você nem deixou terminar a brincadeira, pô.
Mas assim, André Marques à parte... Eu queria falar que a sensação da Fórmula 3 esse ano é a Talula Pascoli, mas tudo bem, o Rosa não quis falar. Vamos falar do fim da corrida.
Eu tinha certeza que a resposta que você esperava dele era essa.
Ele prefere o André Marques, então, ouvinte, gosto é gosto, cada um tem a sua preferência.
Tela inteira, meia tela,
isso.
Né?
Enfim. Então, vamos falar agora um pouquinho do fim da corrida, que foi sensacional. São dois pilotos aí que... se respeitam muito, mas dentro da pista realmente não se bicam desde muito tempo. Que é o Felipe Giafone e o Roberval Andrade. Ele tem aí já uma rivalidade que a gente já pode caracterizar como histórica, tendo em vista aí as temporadas já que os dois disputaram e brigaram pau a pau. Impressionante a disputa. E dessa vez todo mundo sempre espera, né, que o Roberval vai cometer algum erro, o Roberval um pouquinho mais esquentado e tal. defendeu muito bem e o Chefone acabou errando. Bárbara, Franzinho, o que você achou daquele momento?
Eu assim, tava almoçando com a família inteira, eu falei para tudo, pessoal, que eu preciso assistir essa parte da corrida com mais atenção. E foi emocionante, assim, a gente, ai meu Deus, agora vai o Roberval. Não, agora vai o Chefone. Não, agora vai o Roberval. Não, vai o Chefone. O Chefone foi pra grama, como assim? O caminhão comeu toda a grama, ficou cheio de grama, agora já era, não deu mais jeito, mas foi assim, sensacional, emocionante e pra mim um grande momento da corrida. Sem dúvida.
Thiago, o que você veio falar dessa disputa?
A única coisa que eu tenho pra falar, eu não sei se eu manero aqui ou não, é só pro Roberval Andrade não, assim, não dar muito toquinho no Chefone, porque depois ele vai ficar mal falado na transmissão, né?
Mas assim, eu achei sensacional a postura do Roberval. Eu acho que qualquer outro piloto, de repente, teria desistido da briga, mas aquela coisa, o Roberval e o Chefone, voltando fora da pista, assim, se dão bem, bebe a pinga. Os dois são chegados numa pinguinha, uma cachaça mesmo.
Exato. Vamos falar de automobilismo, Raposo. Eles estão sempre correndo de kart juntos aí.
Mas dentro da pista, eles realmente, um não quer realmente, sabe, perder nada, um centímetro ali que seja de pista pro outro. O Roberval não aceitou a ultrapassagem, foi pra cima mesmo, quis brigar pela posição e conseguiu, assim, de uma forma brilhante. Olha, eu assisti. Só no domingo eu assisti 14 corridas, teve corrida sensacional com o PTCC, mas eu acho que foi o grande momento do fim de semana. Realmente, o Rosa também assistiu algumas corridas, mas aquela briga dos dois, eu pra mim, foi o momento do fim de semana. Rosa até te dou o direito de você lembrar algo. Eu sei que teve grandes momentos no BTCC, mas eu acho que nenhum se compara a essa briga da Truck, hein?
É, calma que a gente vai falar do final da NASCAR.
Mas, gente, ó, olha só, agora eu entendi porque o Beto Monteiro ganha. Porque os outros atrás ficam nessas brigas todas e ele fica lá tranquilão, entendeu?
É, mas precisa ter um carro muito bom pra ficar tranquilão lá na frente, né? Isso que a gente tá falando, que a Iveco achou o pulo do gato esse ano. Vocês têm mais alguma coisa, Bárbara, Rosa, pra gente, ou a gente poder fechar aí com a Truck já?
Pode fechar por mim, Bárbara.
Ah, só queria mencionar que a Débora Rodrigues foi a nona. Olha só, tá subindo na vida.
É uma mulher rica.
Isso.
É uma mulher rica, glamurosa, né? Corre só por diversão. Mas e o Renato Martins, né? Que é o maridão, acabou indo pro pódio no quarto lugar. Então, a festa em casa deve ter sido boa.
Será que chamaram a Val?
Vamos passar a classificação?
Antes da classificação, o resultado aí final: Beto Monteiro, Roberval Andrade, André Marques, Renato Martins e Leandro Reis. Foi o pódio aí da prova. Paulo Feliciano, Chefone em sétimo, Maestro em oitavo. Débora Rodrigues em nono, Valmir Benavides, que tá de casa nova, e Diveco também, mas tá precisando aí andar no mesmo pé de igualdade com Beto Monteiro em décimo. Pedro Mufato, décimo primeiro, e Luiz Lopes, décimo segundo, fechando os pilotos que completaram na classificação do campeonato. Lembrando então, o brasileiro conta todas essas provas. Então, no brasileiro, o líder é o Beto Monteiro com 60 pontos, 100%. Ele liderou todas as bandeiras amarelas quadriculadas no meio da prova e venceu as corridas. Então, marcou a pontuação máxima. Na segunda posição, empate do Felipe Chefone com André Marques, ambos com 34 pontos, bem atrás aí do Beto Monteiro. Roberval é o quarto colocado e com 24 pontos. E o Paulo Soluciano fechando aí o top 5. Com 22 pontos. A próxima etapa, como comentamos aí, vai ser em Caruaru, na terra do Beto Monteiro, uma pista traiçoeira, diria eu, para não falar outra coisa, que está precisando de algumas melhoras, sim. O prefeito está trabalhando, existe todo um envolvimento aí também da Fórmula Truck de tentar melhorar o autódromo, que recebe, além da Fórmula Truck, a Fórmula 3 sul-americana também. E a gente acha legal o Nordeste receber a prova, às vezes as pessoas acham que é um comentário aí meio preconceituoso de quem tá morando no Sudeste, mas a gente só queria que tivesse condições melhores. Mas enfim, Caruaru, dia 6 de maio.
E a Tasmania, ou melhor dizendo, a Tasmânia, país da Oceania, foi invadido pelas máquinas velozes da V8 Supercars, num circuito estreitíssimo, por sinal. Mas essas máquinas ferozes, como sempre, proporcionaram duas boas provas. Na prova número 1, prova mais curta, a Ford levou a melhor. Will Davison foi vencedor com Mark Winterbottom na segunda posição e Jamie Wincup em terceiro lugar. Já na prova número 2 foi a vez de Wincup dar show. Ele que rodou, caiu para a quinta posição e ainda assim voltou à competição com tudo, chegando à vitória ao final de 84 voltas. Wincup na frente, seguido de Shane Van Gisbergen e Will Davison na terceira posição. Classificação do campeonato, Will Davison ainda é o líder, 567 pontos, mas com Jamie Wincup bem pertinho, com 549, e Mark Winterbottom ali na espreita, 471 pontos, também chegando. Bom, a próxima etapa da V8 Supercars será realizada entre os dias 20 e 22 de abril no circuito de Hamilton.
Claro que para terminar esse programa a gente vai falar da NASCAR Sprint Cup, que correu em Martinsville esse fim de semana, né? Aquele circuito pequeno, apertado, que dá uma agonia, aqueles pits ali que os pilotos têm que parar em praticamente numa curva. Meu Deus, que agonia dessa pista! Mas enfim, parece que a prova foi mais agoniante ainda, que tiveram tantas coisas e combustível, e foi uma bagunça só, e tinha o carro do Outback, Thiago Rosa.
Exatamente, um carro que você não quer nem ver pintado na frente.
Ai, ai, Outback, meu amor.
Pois é, Bárbara Franzin, que é fã da costelinha, mas que ultimamente não pode saborear ela. Bom, vou deixar então para Thiago Raposo comentar a respeito do Outback e a vitória de Ryan Newman, que ele sempre vai lá com a Sandy, né? Então aproveita aí e faz aí.
Bem, estive presente no Outback já nessa semana, na segunda-feira, para comemorar essa vitória aí da melhor forma possível. Mas o Ryan Newman...
E a Sandy, foi?
Ela tava tendo que gravar o reality do UFC lá agora e não deu pra ela ir nesse dia.
Ah, tá, que pena.
Ela grava como participante lá no, lutando?
Não posso falar porque tem um contrato tudo e tal. Mas o Ryan Newman teve sorte, né? Guardou um pouco mais combustível. E no finalzinho aí, o pessoal, a galera da frente acabou ficando sem combustível. Teve batida também, uma disputa ali impressionante. Alguns toques, os primeiros colocados acabaram sendo envolvidos. Uma tentativa de ultrapassagem que a gente vai discutir no final se foi irresponsável ou se foi uma tentativa de quem quer ganhar a corrida. Enfim, a gente vai chegar no fim da prova. Mas, Thiago, vamos falar um pouquinho do começo da corrida antes de a gente chegar nesse momento decisivo.
Eu não quero falar nem do começo da prova, eu quero falar do pole position, porque quem que foi o pole position? Case Keenum. O que que aconteceu com o Case Keenum na corrida?
Ai, Case Keenum.
Aliás, Case Keenum, já aproveitar, passa aí depois lá no NASCAR Brasil, ele vai fazer uma prova na equipe do Miguel Paludo e do Nelsinho Pequena Truck Series, aí vocês podem ver as fotos, no caso da Babi, né? Mas enfim...
Ai, ai.
Esse ano o Case Keenum é impressionante, ele faz a pole e acontece uma desgraça e não termina a prova. E justamente uma prova onde os carros da Hendrick estavam perfeitos, né? Então, Thiago Raposo, comenta aí de novo do nosso, acho que é o nosso ator principal do ano, né, o Case Keenum.
Então, a gente já tá batendo na tecla do Case Keenum, né? Eu acho que todo o podcast falando dele, no começo a gente comentamos do tipo, vamos dar tempo pra ele, coitado, tal, vai chegar lá. E eu acho que o discurso começa a mudar, né? Tá na melhor equipe aí, ou uma das melhores equipes, podemos colocar talvez a Richard Childress junto, a Roush e a Gibbs, mas assim, com certeza não perde nada a equipe do Hendrick. E bons vários momentos ali, os carros da Hendrick todos na frente, com o Dale Jr., com o Jimmy Johnson, com o Jeff Gordon e o Case Keenum de fora. Então, realmente, tá começando a dever, já tô começando até a ficar desconfiado de participação dele, vai chegar no Chase ou não. Tá ficando complicado, é o azar do quarto carro da Hendrick, que já tá vem desde Kyle Busch, que passou para Mark Martin. Esse carro realmente não vai.
Então vamos passar, a não ser que a Bárbara queira falar mais do que Scan.
Ah, só tô triste que o carro dele é ruim.
Ruim? A melhor equipe?
Não, mas é essa maldição aí que você comentou do quarto carro. Isso não é legal, acho que ele tem que trocar de carro.
Troca de carro sendo que ele tem o melhor?
Não, dentro da equipe. Tipo, ao invés de ser o quarto, ele é o terceiro, entendeu? Passa uma opção pra frente.
Então vamos falar do terceiro carro da equipe Hendrick, Dale Earnhardt Jr. Que...
Isso, pode passar pra ele.
Há controvérsias que ele é o terceiro ou quarto, né?
Não sei se eu coloco o Jeff Gordon tão...
Oh, cuidado, hein? Vai ser xingado.
Eu sei, mas eu não sei se eu coloco ele nesse tal.
Mas ele fez uma boa prova, liderou ali no meio da corrida e é impressionante, né, Raposo? Como que, assim, ele não conquista nada há anos. Bicampeão da Nationwide Series ainda na época chamada Busch Series. E muito tempo sem vitórias no Sprint Cup, mas é impressionante como o público ainda tá com ele, né?
Pois é, impressionante. Ele vem muito do caso do pai dele ainda, que foi o grande ídolo. Mas no momento que ele assumiu a liderança da corrida, sabe, igual os comentaristas da TV falaram, parecia um gol num estádio de futebol, todo mundo em pé, gritando e pulando. E uma coisa que você não vê muito na NASCAR, assim, essa participação do público no meio da corrida, mas é o Dale Jr. ir pra liderança que você escuta realmente o grito da torcida.
É, e assim, eu não sei se a Bárbara vai querer comentar, mas a barba do Dale Jr. chama atenção também, né, Babi? É, não?
Ai, não sei, acho ele sem graça.
Ok, agora a Bárbara hoje tá comentando de outras coisas dos pilotos.
Só comentários que agregam, né?
Pois é. Outro destaque aqui, antes de falar no final, é os irmãos Busch. Os irmãos Busch. Kurt Busch com uma série de problemas com os pneus e Kyle Busch aí batendo o azar logo no início da prova. Esse ano não, né, Raposo? Esse ano a coisa tá complicada lá pra família Busch, né?
O Kurt Busch, eu acho que a gente já não esperava muito, né? Depois ele perdeu o emprego aí na Penske, arrumou uma equipe aí pra quebrar o galho dele, uma equipe pequena, então não, já não se esperava, né? Se viesse algum resultado, alguma boa prova, seria lucro. O Kyle Busch foi complicado, né? No começo da corrida ainda ali, volta 50, a barra estabilizadora quebrou, não teve o que fazer, foi direto no muro, um problema aí mecânico. É uma corrida que ele também nunca venceu, mas é um tipo de pista que ele costuma se dar bem. Ele é um dos melhores pilotos aí com tráfego, e Martinsville é sinônimo de retardatário e tudo. E tá complicando, do mesmo jeito que tá complicando a vida do Case Keenum aí, com alguns resultados ruins aqui, outros ali. A vida do Kyle Busch também tá ficando complicada, não tá tão ruim ainda como o Case Keenum no campeonato, mas precisa abrir o olho, sabe? Precisa logo de uma vitória ou duas aí, pra já se sentir tranquilo com relação a Chase, porque a disputa, a gente sabe que pra entrar pra aqueles 12 lá é meio difícil. No finalzinho vira todo mundo um contra o outro. A gente vale lembrar que há 2 anos atrás ele perdeu a posição pro Brian Vickers e nem foi pro Chase. Então tem que abrir o olho o mais rápido possível.
E lembrando de mais 2 destaques individuais. Assim, eu gosto de fazer isso, de colocar destaques individuais, porque a NASCAR são 43 pilotos, tem muita coisa nas provas, e às vezes esses pilotos estão envolvidos diretamente nas ações, né? Mas nesse caso, diria que um deles não teve envolvido tanto, que é o Denny Hamlin, que ficou no,
muito tempo na frente, sim, do pelotão. E o outro é o Brad Keselowski, que tentou o pulo do gato e dessa vez foi comigo, né? Esses dois aí para completar a turma da frente. Primeiro o Denny Hamlin, Raposo, depois o seu amigo Brad.
Ah, o Denny Hamlin é outro piloto que se dá muito bem em Martinsville, tem aí um histórico muito bom. Passou boa parte da corrida na segunda colocação, atrás aí do Jeff Gordon. Mais de 100 voltas ali, foram 500 voltas, mas assim, ele passou mais de 100 voltas em segundo. Boa parte também ali, sempre no top 10 e no finalzinho não foi, né? Terminou aí numa sétima colocação, poderia ter terminado melhor, mas eu acho assim, teve bom pra ele, sabe? Top 10,
é que,
pode falar.
É que ele tava envolvido num acidente, né? Depois a gente vai falar dele.
Mas mesmo assim, antes do acidente ele tava na quarta colocação, assim, parecia que não ia mesmo. Caiu pra sétimo ali, mas assim, não parecia que ele tinha, que ele venceria a prova. Em nenhum momento eu me senti isso dele. Já o Brad Keselowski, um dia ele seria pego, né? Não tinha como. O Brad Keselowski vem se especializando em andar no limite, do limite, do limite, do limite de velocidade dentro dos pits sem tomar um drive-thru. A NASCAR, ele pode lembrar que a NASCAR não tem um radar assim eletrônico que pega todo o pit stop. Ele tem pontos, são radares assim de, sei lá, de 50 e 50 metros ou de 100 metros. E aí ele calcula a média. Então, se você sair no meio de um, você pode andar o dobro aí. Não sei se todo mundo conhece matemática tão bem. Olha como eu sou modesto.
Você é um gênio, né? Mas tudo bem.
Pra entender isso, mas assim, ele é um cara que se especializou em acelerar muito, assim. Ele até em alguns momentos ele excede o limite, mas ele sabe fazer a média, sabe que na média ele vai estar dentro. E então ele ganha muitas posições assim. Mas só que dessa vez deu errado e ele que tava aí numa. Ganhou, não foi tantas posições assim também que ele ganhou. Ganhou umas 3, 4 posições aí nessa brincadeira dele no pit, mas voltou muito bem. Só que aí foi pego drive-thru e teve que parar no pit. E aí a corrida foi pro Beleléu. Mas no fim, depois de todos os acidentes, ainda conseguiu aí salvar uma quarta colocação.
Bom, então, já que você falou fim, eu já falei fim várias vezes, é o fim da NASCAR. Então vamos ao fim da NASCAR. Eu vou aqui contextualizar o ouvinte que talvez não tenha visto. O fato era que Jeff Gordon e Jimmy Johnson dominavam a prova no fim. A briga era intensa entre esses dois pilotos, já estavam ali se tocando e tudo mais. Porém, a prova já decorria há um bom tempo sem bandeira amarela, havia até a preocupação dos pilotos, de alguns pilotos, de não terminar a prova com o tanque de combustível, o que parecia que não ia acontecer e não aconteceu. Aí David Reutemann com o carro 10 da Danica Patrick, que pelo jeito eu acho que a Danica Patrick não vai correr mais nessa temporada, David Reutemann rodou e causou uma bandeira amarela que jogou a prova para prorrogação. E aí o Clint Boyer foi para os pits, trocou os pneus, os quatro pneus, ficou muito mais rápido que os carros da frente, tocou em Jimmy Johnson, que tocou no Jeff Gordon, ambos rodaram e ambos ficaram P da vida com o Clint Boyer. Muita gente também reclamou do David Reutemann. Thiago Raposo, sua visão desse incidente todo, afinal de contas, primeiro lugar, David Reutemann, você acha que ele fez certo em se arrastar na pista, mesmo com tantos problemas, e Clint Boyer e a tentativa de ultrapassagem?
Então, a gente vale lembrar que o vencedor da corrida, só pra gente jogar um pouquinho de intriga na jogada, na conversa, o vencedor da corrida foi o Ryan Newman, que é um piloto da Stewart. Como é o nome do time? Stewart Racing?
Stewart Haas.
E o David Reutemann, que rodou na pista, é um piloto da Stewart Haas. Então tem só aquele pinguinho assim e tal. Mas a gente comentou aqui semana passada da manobra de pit sensacional que Tony Stewart induziu aí o Denny Hamlin a parar e tal. Que a Bárbara lá na 26ª posição vai ter que lembrar de uma coisa, que a gente vai fazer uma pergunta pra ela. Nessa corrida agora também teve uma manobra bem interessante, porque os dois primeiros, que era o Jimmy Johnson e o Jeff Gordon, acharam que ninguém pararia no box, passaram reto e todo mundo atrás deles pararam no pit. Então Clint Boy e todo mundo estavam com o pneu melhor. Eu acho que não tinha como os dois segurarem o Clint Boy, então eu acho que forçaram. Tá certo, o Clint Boy forçou a barra, mas abriu um espaço. O Jimmy Jones e o Jeff Gordon deixaram um espaço ali por dentro. Ele tinha que aproveitar, tava já no Green White Checkered, que é a prorrogação da NASCAR. Faltava apenas duas voltas pra corrida acabar. Você tá ali em terceiro, dois pilotos na sua frente brigando. De repente, eles abrem um espaço, o melhor espaço que era por dentro pra você. Você não vai meter seu carro? Então eu acho que o Clint Boy não teve nada a ver com a história. Eu faria a mesma coisa no lugar. Eu acho que qualquer piloto que corre pra vencer faria a mesma coisa que ele fez. Eu queria a tua opinião sobre esse caso, mas eu queria que você falasse sobre o choro de David Ruitman.
Olha, o David Ruitman, coitado, né? Ele tá numa situação assim, ele... Até o ano passado corria o campeonato todo, tinha uma equipe razoável, que era Michael Waltrip, e foi chutado. E agora tá no carro número 10, tampando lugar pra quando a Danica Patrick voltar... correr e receber toda a mídia, o carro verdinho, né? Tanto é que o carro nesse final de semana era um carro branco, quase sem patrocínio. E o David Ruitman, meu, a explicação dele provou o quão grande é a pressão em cima dele só por substituir ou por tampar o lugar da Danica Patrick na NASCAR. A Danica pode não fazer nada, mas é impressionante como ele se sente pressionado só por ter que fazer esse carro e ficar entre os 35 primeiros para garantir o lugar. Vale lembrar que, a partir dessa prova, vale a classificação de campeonato desse ano e não mais a do campeonato do ano passado. Então, os 35 primeiros têm vaga garantida na próxima etapa, enquanto os outros... 8 carros, outras vagas são definidas nos treinos. Se tiver mais de 8 carros no final, aí vai ter que disputar e a gente sabe que a Danica vai sofrer bastante por conta disso. E ele chorou, foi assim, foi bem tocante a imagem, foi bem marcante, vai ser uma entrevista que vai ser lembrado por muito tempo por quem gosta de NASCAR. Agora sobre o acidente, nada mais a declarar, você tá certíssimo, acho que o Clint Boyer tinha que fazer o que fez. Até porque, né, com a equipe que ele tá esse ano, a Michael Waltrip surpreendendo, por que não? E finalizando aqui o podcast, tem a segunda prorrogação, né? Ryan Newman aproveitou a confusão, largou na frente. Do lado dele, AJ Allmendinger, que saiu não sei da onde, na verdade eu sei, nona posição. Raposo, então já que você falou se Clint Boyer fez o certo, você acha que o Allmendinger fez o certo de não tentar tirar o Ryan Newman? Ele que ficou lado a lado durante uma volta inteira e não conseguiu passar, acabou sendo superado pelo piloto da Stewart Haas?
Acho que o Allmendinger não teve realmente carro ali, ele até quis e tal, mas não conseguiu. Acho que o finalzinho realmente foi mérito do Ryan Newman, tem que bater palmas pra ele ali, fez uma boa relargada, conseguiu até abrir um pouquinho ali naquele uma volta, e aí recebeu a bandeira branca e com tranquilidade cruzou a linha de chegada, né?
Já pensou se a Penske vencesse em Martinsville e quase que ao mesmo tempo vencesse no Alabama?
Já tivemos isso no passado com a Ganassi, né? Então seria mais uma repetição aí da Penske.
Pra quem não sabe, o Thiago Raposo, ele torce assim um pouco pra Ganassi, né? A Penske não é a preferida dele.
Deu pra notar.
Só na Indy.
Deu pra notar, né? Babi, que é fã do Brad Keselowski. Mas enfim, vamos lá, vamos terminar essa parte aqui da NASCAR. Como todos sabem, o carro do Outback venceu, Ryan Newman, que é gordinho, venceu, mas não que Outback, que gordinho, tenha algo a ver.
Nada.
Imagina. Ryan Newman na primeira posição, AJ Allmendinger segundo, Dale Jr. terceiro, Matt Kenseth, Martin Truex Jr., Denny Hamlin, Tony Stewart, Arik Almirola, Brad Keselowski e Clint Boyer, os 10 primeiros dessa etapa em Martinsville, classificação do campeonato. Greg Biffle, ele continua, primeira posição, 226 pontos, Dale Jr., que não ganha nada, 220 pontos. Tony Stewart, 214, empatado com Matt Kenseth, Kevin Harvick, Martin Truex Jr. na... O terceiro e o sexto empatados, que beleza. Denny Hamlin na sétima posição, Ryan Newman em oitavo, Clint Boyer, Jimmy Johnson, Carl Edwards, que não apareceu, mas ainda está nos 12 do Chase, e Brad Keselowski. E a próxima prova da Sprint Cup é nesse... Ah, enganei vocês, não é nesse final de semana, é o final de semana de folga aí, a Páscoa, todo mundo vai celebrar na casa deles, e depois eles voltam para mais uma etapa na pista do Texas.
E junto com a NASCAR Sprint Cup, tivemos aí a NASCAR Truck Series correndo no sábado, também em Martinsville, e vitória aí incontestável de Kevin Harvick, ele que voltou aí para disputar uma prova, e venceu aí, sabe... Nenhum momento da prova, assim, realmente ele foi ameaçado e abriu vários e vários segundos aí para todos os outros pilotos e só deu ele. Na segunda posição, Ty Dillon, que tá começando a brilhar. O Ty Dillon, vale lembrar aí que é o irmão mais novo do Austin Dillon, que tá na Nationwide. Os dois aí são netos do Richard Childress, que é um dono aí de uma equipe poderosa na Sprint Cup. E aí esses dois moleques estão prometendo aí, vamos ver o que, que eles vão conseguir para o futuro. E o James Bush aí, companheiro do Nelson e do Miguel Paludo, na terceira colocação, colocando aí a equipe numa boa colocação. Os brasileiros aí, infelizmente o Miguel não teve tanta sorte, foi envolvido aí numa bagunça e tal, foi tocado e terminou apenas na 17ª colocação. O Nelsinho já teve um melhor resultado, sexto colocado, então já está marcando bons pontos. A gente sente pelo Miguel, o Miguel já em duas provas estava muito bem, tanto Daytona quando sofreu o acidente, e agora também em Martinsville foi tocado e bateram nele, e a corrida dele foi toda estragada. Então a gente sente porque a gente sabe que esses pontos vão fazer falta no final, eles estão em fase de provar mesmo, precisam provar que são capazes, e a gente fica triste porque a gente sabe que é um piloto capaz e que coisas de corrida estão tirando ele. Na classificação do campeonato, pasmem, na liderança, John King, um rook que ninguém esperava nada na liderança, ele que venceu aí do nada em Daytona, agora está com 82 pontos. Na segunda colocação, Timothy Peters, apenas um ponto atrás, 81. O Timothy Peters que faz milagres aí com a equipe da Red Horse. Na terceira posição, Justin Lofton. O Ty Dillon aí, um belo quarta colocação. E os brasileiros, Nelson Piquet é o oitavo com 61 pontos, 21 a menos que o John King. E o Miguel Paludo já está um pouco mais abaixo na classificação, apenas na 17ª colocação. 39 pontos atrás do John King e ainda... começo de campeonato, nada está perdido para os dois. O Miguel só que precisa realmente se benzer, alguma coisa assim, para tirar esse azar. Próxima prova vai ser no grande oval de Hockgan, The Rock, no dia 15 de abril. E para encerrar essa edição do podcast, vamos ao calendário do próximo fim de semana. Temos aí algumas estreias importantes. Tudo começa na sexta-feira com a Fórmula 3 inglesa, a maior de todas as Fórmulas 3 aí, com algumas participações brasileiras correndo. Vamos ficar de olho, uma competição aí que é realmente um espetáculo para quem gosta de categoria de base. O Café com Velocidade, como sempre, vai estar de olho. Bárbara Franzinha, nossa especialista em Fórmula 3 inglesa, vai trazer tudo para vocês. Teremos também o Rally, o IRC, que vai para mais uma etapa aí. A gente espera que dessa vez a galera esteja toda lá, já que no IRC tem os descartes, então alguns pilotos escolhem alguns rallies para não participar. Não vi ainda o entry list, mas espero que seja pelo menos os quatro grandes. Teremos também a Fórmula Renault Barque, outra competição legal de se acompanhar. A estreia da FIA GT1 e da FIA GT3. Teremos aí o Pisonia correndo esse ano, representando o Brasil. Ano passado era o Bernoulli. Esse ano teremos o Pisonia. Teremos a V8 Super Tours, que é uma categoria aí que o Rosa descobriu esse ano, então a gente já adicionou aí no calendário. E teremos aí talvez a grande sensação do final de semana, que é a abertura da temporada 2012 da MotoGP. Também teremos aí a Moto 3 e a Moto 2 correndo, lembrando que a 125 cilindradas desse ano dá lugar para a Moto 3. Então todo mundo de olho, começa no Qatar, os horários são bem diferentes, os horários à tarde aí. Não sei se o Sport TV, por ser à tarde, vai mostrar tudo, vamos ficar de olho. Mas quem não costuma assistir Moto 2 e Moto 3 por ser muito cedo, dessa vez não vai ter desculpa, vale a pena acompanhar. A gente até espera que Bárbara Franzinha acompanhe aí para conhecer o Maverick Vinales, que ela não vai se arrepender. E é isso, encerramos por aqui mais um podcast, edição 200 e quanto, gente? Me ajuda aí que eu tô meio velho.
206,
exatamente. E espero que vocês tenham gostado, sem Fórmula 1, porque a gente não teve Fórmula 1 semana passada e não teremos no próximo final de semana. Mas na outra semana voltamos para ir dar todo o aquecimento do GP da China com o Fábio Campos. Infelizmente essa semana tivemos alguns problemas, tivemos que gravar apenas na quarta-feira. Estou vendo aqui agora um futebol na minha TV, Guarani 1, Botafogo 2. E espero que vocês tenham gostado do programa. Deixem comentários, mandem palpites e tudo. Não sigam no Twitter, Café Velocidade, não tem o com porque não coube. É arroba Café Velocidade. Um abraço a todo mundo, galera, e até semana que vem.
É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa. TV aqui em casa está desligada, nada de futebol. Então é isso, na semana que vem a gente volta com o Fábio Campos, né, de novo aí com a gente, com uma edição de fora, mas logo retorna. E é isso, então, um abraço, tchau.
Bom, aqui na minha casa, Santos 1, Internacional 1, aliás, Internacional 1, Santos 1. Eu não sei também porque a gente foi mencionar os resultados dos jogos do futebol, mas eu sei que esse programa foi excelente e o próximo será tão bom quanto. Sim, eu valorizo aquilo que eu faço. Abraço, galera. Até mais.
Semana que vem tem mais um Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Thiago Rosa.
Thank you for all this year.
Café com Velocidade.